Um Pulo em Paris.
Sexta-feira, dia de dar um pulo em Paris. Chegar com o pessoal da Rádio França Internacional, hoje com a Daniela Franco. Oi, Dani, boa tarde.
Oi, Tati. Boa tarde para você, para o Fernando, para os ouvintes.
Nossas últimas conversas têm sido bem mais agradáveis do que vai ser essa, eu quero dizer, em termos de assunto, né? A gente vem aí de uma toada, falamos bastante de Olimpíada, falamos de Paralimpíada, e por mais questões que houvesse na cidade de Paris, acho que nada se aproxima disso, do assunto de hoje, né? O processo dos estupros. Processo de Mazan, né? Ficou conhecido assim. 50 homens estão sendo julgados no sul do país por múltiplos estupros da francesa Gisèle Pelicot, de 72 anos. Inclusive, o próprio marido dela, Dominique Pelicot. Você deve ter visto isso, a gente falou bastante sobre isso aqui. Ele recrutava homens na internet para estuprar a esposa dele, que ele sedava. Então, inconsciente, ele oferecia a esposa sedada para que fosse estuprada, violentada sexualmente por homens. É horrível, né? Agora, pensa que isso se repetiu durante 10 anos. Eu acho a história mais chocante que eu já ouvi ultimamente no que diz respeito à violência contra a mulher. E olha, e só ontem a gente deu aqui 4 ou 5 notícias referentes a esse tipo de crime. Mas vamos lá para o julgamento, Dani. Em que pé tá?
Então, Tati, foram 3 semanas bem pesadas aqui na França, né? Essa foi a 3ª semana de julgamento e, particularmente, essa semana foi bem pesada com os primeiros depoimentos do ex-marido da Gisèle, né? Eles se separaram na época dos estupros, era casado com a Gisèle Pelicot, o Dominique, e agora eles estão separados. E também os depoimentos, os primeiros depoimentos de outros homens, dos outros homens que participaram aí desses estupros. Esse chamado processo de Mazan, né? Ele faz referência, Mazan é essa cidade no sul da França onde os estupros ocorriam. Esse processo teve início em 2 de setembro e a previsão é que ele dure até 20 de dezembro. Tamanha a gravidade e a complexidade aí desse caso. É um julgamento que ocorre no Tribunal de Vaucluse, que fica na cidade de Avignon, no sul da França. São 50 homens sendo julgados e, entre eles, o ex-marido da Gisèle, o Dominique Pelicot, de 71 anos, outros 49 homens que foram recrutados por ele, como você disse, Tati, para estuprar a Gisèle Pelicot, que na época era esposa do Dominique Pelicot. Ela sempre inconsciente durante esses estupros, porque ela era sedada pelo então marido com altas doses de ansiolítico. A polícia francesa contabilizou aí cerca de 200 estupros no total, que ocorreram entre julho de 2011 e outubro de 2020. E 92 estupros foram cometidos por esses 50 homens que puderam ser identificados e são julgados hoje lá no sul da França, em Avignon. E além desses 50 homens, Tati, um outro acusado, que não é acusado de estupro da Gisèle, ele se chama Jean-Pierre, de 63 anos, ele também está sendo julgado nesse mesmo processo, mas pelo estupro da esposa dele na época, hoje ex-esposa também. Esse homem conheceu o Dominique Pelicot em um site pornográfico e o Dominique Pelicot ensinou para ele todo o modus operandi dos estupros da Gisèle. E os dois, então, estupraram essa outra mulher, esposa aí do que a imprensa francesa chama de aprendiz do Dominique Pelicot, ela também sempre sedada e inconsciente. Mas a principal vítima do processo de Mazan é a Gisèle Pelicot. Ela já tinha dado o primeiro depoimento dela na primeira semana de julgamento. Ela voltou a falar nessa semana, na quarta-feira, dessa vez para ser questionada pela defesa do ex-marido, do Dominique Pelicot. Um interrogatório revoltante, porque a defesa usa o argumento de que a Gisèle estaria consciente durante os atos sexuais e teria consentido esses atos.
Não é possível.
E essas afirmações irritam muito a Gisèle, principalmente porque a defesa usa esse termo atos sexuais, ela diz que não foram atos sexuais, foram estupros e têm que ser denominados como estupros, e que ela se sente humilhada aí com esse tipo de situação que ela tem que enfrentar depois de tudo que ela já passou aí nesses 10 anos de pesadelos, né? E o ex-marido dela, o principal acusado, também testemunhou nessa semana pela primeira vez, se autoclassificou como um estuprador, segundo ele, como todos os outros no tribunal, porque a defesa do Dominique Pellicot tem aí a estratégia de tentar tirar a responsabilidade inteira dele por esses crimes para dividir a responsabilidade com os outros acusados que também começaram a depor nessa semana, Tati.
Tem jornalista do mundo todo aí, o que desperta esse interesse todo?
Pois é, Fernando, esse caso da Gisele Pellicot causa uma comoção mundial, né? A gente vê por meio das fotos e vídeos dessa cobertura que vocês estão acompanhando aí no Brasil também, a quantidade de repórteres, de câmeras em torno da Gisele, dos advogados dela, né? A cada dia lá em Avignon. A imprensa brasileira tem seguido bastante esse processo também, né? Mas se vocês abrirem qualquer jornal, qualquer site de notícias hoje aqui na Europa, a gente vai ter fotos, reportagens, análises aí sobre o processo de Mazan. São 36 mídias que estão credenciadas para fazer a cobertura lá dentro do tribunal, diretamente, com jornalistas que foram enviados aí dos maiores jornais do mundo, New York Times, o Guardian do Reino Unido, o El País da Espanha, o Der Spiegel na Alemanha, e a própria imprensa francesa está impressionada aí com o interesse mundial por esse caso, né? Agora, a resposta não é nada complexa, Fernando, é realmente um caso aterrorizante, né? É chocante, que um idoso, um pai de família, um avô, que até então era considerado exemplar, que é primeiramente denunciado à polícia por tá filmando com o celular dele debaixo da saia de mulheres, né, em um centro comercial, foi assim que ele foi descoberto. Ele teve o celular dele apreendido pela polícia em 2020 e a polícia vai descobrir milhares de fotos e vídeos da Gisele Pellicot, na época esposa desse homem, sedada, inconsciente e sendo estuprada por dezenas de desconhecidos durante cerca de 10 anos. E é realmente impressionante, porque isso não aconteceu no Afeganistão, não aconteceu no Irã, na Índia, né, que são países onde não existem direitos das mulheres. Isso aconteceu aqui na França, que é o país da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que se vende como progressista, né, como líder no avanço dos direitos das mulheres. Então, realmente é muito chocante,
E
Fernanda e
é,
Tati.
a gente. Ô Dani, a gente vai ter que parar para fazer o repórter CBN, mas eu quero voltar com você, porque acho que essa é uma boa oportunidade para a gente desfazer algo que é muito comum em casos como esse, que são muito chocantes. Tem ouvintes aqui dizendo: nossa, dá náusea, dá um mal-estar só de ouvir. Dá mesmo, assim. Mas acho que essa é uma boa oportunidade para a gente reforçar que, como você disse, esse é um homem como outro qualquer. Né? É um avô, é um homem exemplar, é um cara que possivelmente tinha uma vida social, amigos, era casado com uma mulher. Então, assim, não se tratam de monstros, como em geral a nossa indignação, eu acho, que nos leva a chamar esses caras, né? Ah, são monstros. Não são monstros. São homens. São homens comuns, que sentam do seu lado no metrô, que trabalham com você no escritório, que são pais da filha da sua filha na escolinha. São homens como quaisquer outros. Não é monstro, né? São 3h02, Dani. Eu quero, depois do repórter CBN, saber de você quem são esses homens, porque tem mais outros 50 acusados de estuprar a mesma mulher. Até já, Dani.
Até.
Um pulo em Paris.
Voltamos a conversar com a Daniela Franco, da Rádio França Internacional, no nosso pulo em Paris, falando dos processos de Mazan. Dominique Pellicot, sendo julgado, marido de Gisele Pellicot, ele que durante 10 anos dopava a mulher e a estuprava junto com outros homens. No caso, 50 outros homens que foram identificados nas fotos e vídeos feitos pelo marido de Gisele Pellicot, Dominique Pellicot. Quem são esses homens, Dani?
Então, Tati, é importante te falar que esses 50 homens que estão sendo julgados lá em Avignon fazem parte de um grupo de 54 identificados nesses cerca de 4 mil arquivos que o Dominique Pellicot fez, registrou, né, o ex-marido da Gisele Pellicot. A polícia contabiliza, aí, como eu falei, 200 estupros em cerca de 10 anos. 54 homens foram identificados e 29 não. Né? Desse grupo identificado, um homem faleceu aí antes do julgamento e outros dois foram liberados por falta de provas. Mas no total são 83 homens, 29 que não puderam ser identificados e 50 que estão sendo julgados. E quem são, né, esses acusados? O principal, como a gente falou, é o hoje ex-marido da Gisele Pellicot, Dominique Pellicot. Ele tem 71 anos, aposentado, ex-empregado de uma estatal francesa do setor de energia e que a imprensa descreve aqui como um homem comum. E aí a gente entra na sua reflexão, Tati, de antes do intervalo, né? O fato de se classificar com muita frequência essas pessoas autoras de agressões sexuais como monstros, né? A imprensa europeia faz essa mesma reflexão, aliás, porque usando essa denominação monstro, a gente afasta aí esses criminosos do fato de eles serem humanos, né? O Dominique Pellicot e a Gisele, eles se casaram em 1973, eles tiveram dois filhos e uma filha, ele tem netos, os dois têm netos, né? Ele era visto como um marido, um pai e um avô exemplar, ele nunca teve nenhuma patologia mental diagnosticada, mas os peritos aí que analisaram a personalidade do Dominique Pellicot, a pedidos do Tribunal de Vaucluse para o julgamento, dizem que o perfil dele é marcado pela raiva, pelo egocentrismo, e ele tem propensão a considerar as pessoas como objetos a serem manipulados. Ele tem uma personalidade perversa aí nas palavras dos peritos. E, aliás, um depoimento do Dominique Pellicot nessa semana, ele alega que ele não nasceu perverso, mas ele se tornou perverso. Ele atribui esse comportamento a um estupro que ele sofreu na infância, a um outro estupro coletivo, do qual ele diz que ele foi obrigado a participar na adolescência, e a vida sexual conturbada do pai e da mãe dele. Agora, sobre os outros homens, né, os outros 49 julgados, acusados de participar dos estupros da Gisele Pellicot, são perfis muito variados, com idades que vão dos 26 aos 73 anos. Eles vêm de todas as classes sociais e profissões. Tem bombeiro, tem enfermeiro, engenheiro, tem militar, tem até um jornalista. A maioria deles não tem antecedente criminal, eles são majoritariamente homens casados com filhos e filhas, tem filhos e tem filhas. 35 desses acusados aí dizem que eles são inocentes, muitos se apresentam como vítimas e vários alegam não saber que os atos sexuais dos quais eles participaram eram estupros. Eles dizem que eles pensavam que estavam participando das fantasias sexuais de um casal sem saber que a vítima estava sedada. E todos eles podem ser condenados a até 20 anos de prisão. Tati, Fernando.
Ô, Dani, as imagens e os vídeos e imagens dos estupros, eles passaram no tribunal?
Sim, Fernando, eles passaram no tribunal essa semana pela primeira vez. Teve muita polêmica por causa disso. Os jornalistas que estão cobrindo o processo e que testemunharam a exibição desses arquivos descrevem nas matérias aí que estão na imprensa, realmente em detalhes, né, os atos que foram mostrados lá no tribunal, para o tribunal somente, né, não vieram a público, e realmente são imagens chocantes, né, e as matérias dizem que é incontestável, né, os jornalistas dizem que é incontestável que a Gisele estava inconsciente durante esses estupros. Eles descrevem o corpo dela como completamente inerte, ela aparece com os olhos fechados nas imagens, com a boca aberta, e algumas matérias dizem que é até possível ouvi-la roncando nos vídeos de tão dopada que ela estava. Pernas e braços descritos como cambaleantes, e o corpo dela sempre sendo manipulado por dois homens, né, em cada imagem, né, o marido e outro recrutado do marido. São imagens que realmente suscitaram sideração lá em Avignon, mas hoje foi anunciada a decisão do presidente do tribunal, de Vaucluse de não passar mais todos esses vídeos, todas essas imagens de forma deliberada, né? A cada dia, a cada audiência. São 4 mil arquivos registrados pelo Palicó ao longo de 10 anos, e essa decisão aí do tribunal, do presidente do tribunal, causa muita polêmica, porque ela foi, enfim, ela foi tomada depois de terem sido exibidas essas primeiras imagens dos estupros, e agora eles vão ser exibidos, essas imagens vão ser exibidas, esses vídeos vão ser exibidos sob demanda da defesa ou da acusação, mas não mais na presença da imprensa. Porque, segundo o tribunal, ou o presidente do tribunal de Vaucluse, essas imagens são indecentes, são chocantes. E, bom, evidentemente, essa decisão é contestada principalmente pelos advogados da Gisele, que acreditam que é importante que esses vídeos, que essas fotos sejam mostradas no julgamento para também mostrar a realidade do que ocorreu, né? Um dos advogados dela afirma que não é possível realizar um julgamento sobre agressões sexuais apenas com a descrição delas. Ele diz que é preciso ter coragem para confrontar a realidade desse caso e tentar também mudar a sociedade. Uhum. Mesma reação também por parte do Ministério Público aqui da França, Tati, porque o Ministério Público disse que os vídeos e as fotos dos estupros são elementos de prova. Né? Esse material contribuiu para o trabalho dos investigadores e esses arquivos aí, segundo o Ministério Público da França, têm um papel primordial no julgamento, Tati.
Perfeito. Estou um pouco assustada aqui com alguns comentários de ouvintes, mas eu vou resumir aqui. Tem homens no nosso chat se ofendendo com os comentários. Veja, a gente está noticiando um estupro coletivo em série cometido por homens contra uma mulher dopada. Este processo está correndo na França. Aí, esse é um processo que está sendo acompanhado pelo mundo inteiro, e esse tipo de reflexão que estou levando aqui é uma reflexão que é feita no mundo inteiro, né? Essa tentativa de apontar monstro, eu entendo que também seja uma tentativa de se diferenciar de quem cometeu um crime pelo fato de ser um semelhante, é um homem, né? É o famoso nem todo homem, mas é sempre um homem, né? É sempre um homem. E eu vou resumir aqui com o Alexandre. Caramba, os caras se ofenderam. Por que se ofendem? Se são os homens que estupram. Não precisa se defender disso se você não comete esse crime. A verdade não foi feita para doer. A verdade é apenas a verdade, nada além disso. É muito impressionante porque homens precisam agir também para desconstruir essa cultura que violenta, agride, estupra e mata mulheres todos os dias. Violência de gênero tem esse nome, não é à toa. O que a gente está fazendo para acabar com ela? Em vez de só dizer, eu não sou um estuprador, ele é um monstro. Dani, obrigada por hoje, um beijo para você e até a próxima.
Valeu, Tati. Ótimo fim de semana para você, o Fernando e os ouvintes. Espero que na próxima semana tenhamos um assunto mais leve, mas realmente o debate é importante. As reflexões que você fez também, importantíssimas para a gente seguir adiante e tentar mudar essa sociedade.
É isso aí, um beijo para você. Daniela Franco, beijo, da Tati. Rádio França Internacional, com o nosso Pulo em Paris, toda sexta-feira aqui no Estúdio CBN.